Dando continuidade à nossa sessão, peço para a vereadora Zuma Sinello que faça a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Ordem do dia, requerimento 66, protocolo 147 de 2021, do vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo providências com relação à limpeza em praça na Coab 1. Requerimento número 67, protocolo 153, do vereador Zácaro, solicita ao Executivo informações sobre os prédios municipais. Requerimento 68, protocolo 154, do vereador Zácaro, solicita ao Executivo limpezas de valas das ruas Prado Lima, Albertino Pires e Rodrigues Portugal. Requerimento número 69, protocolo 155 de 2021, do vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo providências com relação à iluminação do bairro São João. Requerimento número 70, protocolo 156 de 2021, do vereador Joelci Gonçalves Juca, solicita ao Executivo melhoria das condições de trabalho dos socorristas que atuam na ambulância da barragem São Churi e entorno. Requerimento 71, protocolo 159, do vereador Egídio Carvalho, solicita a presença do diretor da empresa BRK Ambiental em reunião da Comissão de Serviços Municipais.
Gostaria de comentar o meu requerimento, senhor presidente.
Com a palavra para discutir o requerimento 159, o autor Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vereador Joalcei, nós encaminhamos requerimento, mas faltou aquele que pedia a presença da direção aqui nesta casa. Então, por esse detalhe, nós recebemos um calhamaço de explicações, vereador José Clemente, que seguidamente refere-se a essa situação, um calhamaço dessa altura de papéis, Bispo Padovan. Possivelmente seria matéria para umas três bíblias, o material que nos foi enviado. Explicativo sobre aquilo que nós gostaríamos de questionar pessoalmente a direção da empresa aqui, para que possamos receber as informações daquilo que estamos querendo transmitir à população de Uruguaiana, que é ansiosa, quer saber do motivo da péssima qualidade da água. A população de Uruguaiana quer saber dos valores excessivos que estão sendo cobrados, da questão da obra do esgotamento cloacal, das obras que começam e não acabam. Enfim, o conjunto da obra que nós queremos questionar com a direção da empresa aqui na Comissão de Serviços Municipais, que é presidida pelo vereador José Clemente. Então, reencaminho esse requerimento pedindo agora a presença do senhor Kleber Renato Virgínio da Silva, para que ele venha a esta casa prestar esclarecimentos, prestar informações. E nós, na condição de vereadores, vereador José Clemente, temos a obrigação de retransmitir à população de Uruguaiana tudo o que aqui for dito, esperando, evidente, que sejam tomadas as devidas providências. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra, presidente.
A palavra com o vereador José Clemente.
Eu vou, mais uma vez, ser irônico aqui. Me permita aqui, vereadora Márcia, vereador Carlos Delgado, vereador Joalcei, eu ia pedir para a nossa assessoria ali trazer uma caixa de fogos de artifício para nós preparar aqui, vereador Egídio, para tirar aqui na frente. Mas por isso que eu estou falando ironicamente, que o vereador Carlos Delgado já tem uma legislação e o município também que proíbe isso. Porque seria assim, vereador Egídio, se um dia eu enxergar alguém da BRK botando os pés na Câmara para vir falar com o vereador, nós temos que comprar inclusive um bolo. Um bolo para cantar parabéns. Porque eu nunca vi, a não ser o dia que vieram aqui nessa casa em 2009... para fazer essa desgraça para a população de Uruguaiana. Isso foi uma desgraça para a população de Uruguaiana. Quando trouxeram essa empresa, que já foi BRK, já foi Foz do Brasil, Águas do não sei das quantas, e tudo é Odebrecht. Lá no fundo, lá, dá uma chacoalhada, é Odebrecht. Se o senhor entrar agora aí na internet, dá uma olhadinha aí, Águas de Limeira, na cidade de Limeira, São Paulo. Isso aí eu falei em 2009. Essa desgraça aqui aconteceu lá. Lá se chamava Águas de Limeira. Só que lá a população quebrou toda a empresa, apedrejou, quebrou a Câmara de Vereadores, eu já disse que tem que fazer. Ah, porque essa irresponsabilidade que tem Uruguaiana, ela tem nome. E tem pessoas que são responsáveis por isso. E se escondem, têm medo de falar. Por isso que teria que atirar bomba e comprar um bolo para cantar parabéns. Esses que desrespeitam a população de Uruguaiana, desrespeitam porque nós representamos a população. Convite para eles, assim como esse do vereador Egídio, eles nunca atenderam e não querem que diga para eles. Tudo culpado é a população. Foram ali arrancar um registro d'água de uma senhora de 70 anos. Deixaram a mulher sem água no fim de semana e outras barbaridades que fazem por aí. Dê uma olhadinha nas faturas d'água. Então isso, vereador Egídio, o senhor está fazendo, lhe cumprimento. Mas eu quero ver, quero estar aqui para ver, nem que eu esteja em outro lugar, mas eu quero ver eles virem aqui prestar informações e prestar contas para a população de Uruguaiana. E os responsáveis por isso deveriam estar aqui sentados também para ouvir o que eles vão dizer e para me ouvir também.
Uma parte, vereador.
Muito obrigado. De concedo a parte, vereador.
Muito bem. Vereador José Clemente, entendo suas razões. Agora, não é pelo fato de, quando a empresa já ter sido acionada e aqui ninguém ter vindo dar respostas, é que nós vamos deixar de cumprir com o nosso papel, com o nosso dever, que é de representar o povo e de persistir com encaminhamentos para que essa empresa dê retorno. Eu acredito que eles venham sim, vereador José Clemente. Eu sou diabético, não gosto, não posso comer bolo, mas estou torcendo para que o senhor traga o bolo e que tenhamos aqui a direção da empresa BRK Ambiental. Lamentavelmente não vou poder degustar. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Egídio, primeiro vou registrar que eu não disse nada e que o senhor não possa fazer seu requerimento. Eu disse aqui que requerimento igual ao seu, já fiz uns 10 aqui e até hoje não botaram os pés aqui. Ah, então foi isso que eu disse, apenas para lhe dar melhor informação e melhor clareza no que eu estou dizendo.
A última vez que vieram foi para a cobrança da multa para quem não tinha se conectado à rede de esgoto. Passa a palavra à vereadora Zuma Sinello para continuar a leitura dos requerimentos.
Requerimento 72, protocolo 160 de 2021, do vereador Zácaro, solicita ao Executivo cedência ou doação de área pública para que seja construído o projeto da Casa de Recuperação Fogo Santo. Requerimento 73, protocolo 163 de 2021, da vereadora Zuma Sinello, solicita ao Executivo informações sobre horários de funcionamento dos ônibus do município.
Com a palavra, a vereadora Zuma Sinello.
Muito obrigada, senhor presidente. Esse requerimento oficiamos ao Poder Executivo em relação fazendo visitas ao nosso comércio em Uruguaiana. Me foi solicitado pelos funcionários, né, que trabalham, que tem lojas que fecham às 7. Ao sair, ao deslocamento até ao terminal, os ônibus da última saída, que são às 19 horas já, partiram para o seu destino. Então, essas pessoas ou partem a pé, ou terão que disponibilizar de táxi, Uber, ou quem sabe, mototáxi. Então, é esse o nosso requerimento aí ao Poder Executivo. Muito obrigada a todos.
Requerimento verbal... Não havendo requerimento verbal, os requerimentos estão em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Indicações.
Indicação número 24, protocolo 149 de 2021. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo estudo de viabilidade para implantação de quebra-molas na Coab 1. Indicação número 25, protocolo 157 de 2021, do vereador Joel Sei Gonçalves, Juca, indica ao Executivo projeto de lei que estabelece instalação de rede de água, esgoto e rede elétrica em áreas não realizadas e dá outras providências. Indicação número 26, protocolo 158 de 2021, do vereador Zácaro, indica ao Executivo a implantação de energia solar nas escolas municipais. Indicação número 27, protocolo 161 de 2021, do vereador Zácaro, indica ao Executivo a inclusão da cultura tradicionalista nas escolas públicas da rede municipal de ensino. Indicação número 28, protocolo 165, de 2021, vereador Bispo Padovan indica ao Executivo o projeto de lei que institui no município de Uruguaiana o Programa Central de Intérprete de Línguas Brasileira de Sinais, Libras, e de guias intérpretes para as pessoas com deficiências auditivas, surdas e surdos cegos, cegas.
As indicações estão...
Palavra, senhor presidente.
Passo a palavra para o vereador João C. Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora, aos colegas vereadores e vereadoras e ao público que nos assiste através da transmissão das redes sociais. Nosso plenário, bom dia a todos. E vejo, quando a gente conversa nos bastidores, né, meu amigo Bispo Padovan, que essa Câmara está, sim, buscando dar a resposta à nossa sociedade. Mas a resposta não somente com apontando os problemas, e sim tentando construir soluções. E para isso nós temos que escutar a comunidade. Presidente, dar os parabéns ao senhor por vivemos numa situação de pandemia, essa casa ainda está aberta. Sabemos que temos que respeitar os protocolos, mas temos que dar o direito à nossa comunidade de vir a esta casa. Temos restrições? Temos. Temos que ser respeitada? Temos. Mas, né, vereador Marcelo, o povo é quem nos mantém. O povo é quem merece ser escutado. E esse projeto de lei vem com o que a gente está conversando dia a dia, que é escutar nossa comunidade. Já temos avanço, vereadora Márcia. Quando fomos aqui nesta casa, aprovamos a indicação e adequação do sistema de administração do governo municipal, que criou algumas secretarias para atender a nossa comunidade. Uma delas foi a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. O governo federal, alguns dias atrás, assinou, o governo municipal assinou um projeto do governo federal que faz parte do trabalho de regularização fundiária. A gente sabe que é um trabalho demorado. Será uma lei que será colocada em prática durante meses, para contemplar vários bairros da nossa cidade. União das Vilas, Nova Esperança, Promorar 1, Áreas Verdes, Loteamento Santana, Betânia, Cibrazém, Prolar, e entre outras áreas que ainda não estão nesta lista. Mas sabemos que vamos ter o avanço, sabemos que essas pessoas vão ter o direito. E para isso vem a responsabilidade do vereador, que não é só apontar o problema, fazer a visita, conversar com os moradores, mas indicar ao governo municipal a solução desses problemas. Hoje no plenário está o pessoal do assentamento Santana e do assentamento Vila Nova. São mais de 200 famílias que não têm água nem luz. Aliás, tem água, que o município de Uruguaiana, através do poder do prefeito Rony Melo, instalou bicas nesses locais. Mas não tem luz. Se não é a cedência de alguns vizinhos, eles não teriam condições mínimas de sobrevivência. E essa é a função de um vereador, no momento que indica ao município, colegas, um projeto de lei que o município ele autoriza a instalação de rede de água, rede elétrica e esgoto nas áreas que ainda não estão regularizadas, mas já consolidadas. Existe uma lei federal que os requisitos mínimos são 5 anos nesses locais. E cabe sim ao município autorizar. Antes mesmo de colocar esse projeto de lei, inclusive nós solicitamos a um departamento técnico, procuramos a Procuradoria do Município, está indo em anexo juntos ao Executivo o modelo desse projeto de lei. Então, o importante passar aos colegas vereadores, olhe o pasto que essa casa não é o vereador Juca, e sim eu tenho certeza que é todos esses colegas que fazem parte dessa legislatura que nós iremos proporcionar a mais de 7 mil famílias o direito de ter água potável, esgoto e energia, até que seja consolidada e regularizada essas áreas. O município pode sim, e tenho certeza que dentro de alguns dias retornará para essa casa o projeto de lei do Executivo, que vai sim resolver problemas de algumas pessoas que estão hoje representadas, mas eu tenho a certeza que são milhares em nossa cidade que merecem, no mínimo, as condições de sobrevivência. Obrigado, senhor presidente. Bom dia.
Obrigado, vereador João Sei. As indicações... estão em discussão ainda. A palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ainda sobre o requerimento de Vossa Excelência, vereador Joalcei Juca, importante ver que desse encaminhamento, que é uma necessidade, e necessidade básica, né? Vivemos, inclusive, num momento muito delicado da saúde pública e que um produto extremamente básico é a água. Em várias comunidades não tem, e por muitas razões, inclusive. Mas, e as pessoas que moram nesses lugares, elas sabem que vereadores vão aos lugares, vão aos locais, constatam os problemas. Nesse momento aqui, ó, que está chovendo, vão dar uma entrada lá nas áreas lá que eles moram. Também temos problema. Então são as situações diversas que o poder público busca nestas áreas, que são as menos privilegiadas, na verdade, da sociedade. E uma medida como esta é fundamental. Agora, é possível fazer, está aí a medida que está sendo encaminhada ao município, acredito que seja uma medida do governo federal nova, né, porque não existia esse expediente, porque outras vezes foram requeridas providências dessa natureza e não se teve atendimento. Então eu acredito que agora, com a minuta do projeto que Vossa Excelência encaminha, fica mais fácil para o governo, né, adotar as providências legais. E até como líder do governo que Vossa Excelência é, acredito que vai sim se consolidar e teremos então o atendimento da população. Muito obrigado.
Obrigado. As indicações estão em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifeste. As indicações estão aprovadas. Faço registro da presença do presidente do PRB, Republicanos Efraim Saltes, da suplente de vereador do PDT, Manuela Couto e Juliano Paz. Em discussão e votação única, peço para a leitura dos pareceres do balancete número 14, vereadora Zuman Cinello.
Parecer. Chegou à Comissão de Finanças e Orçamento para análise o balancete do Poder Executivo número 14, referente ao período de 1º de novembro de 2020 a 30 de novembro de 2020, seguindo as determinações contidas no MEM 005-2021, de 4 de fevereiro de 2021, da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, sendo que a análise desse balancete levará em conta as determinações contidas no artigo 67 da Lei Orgânica de Uruguaiana, artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana e da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatuiu normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Inicialmente, o relator destaca que é fundamental que a Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana disponha sempre de condições reais para a plena execução das atividades pertinentes e imprescindíveis ao Poder Legislativo Municipal, bem como haja a garantia plena de atendimento à população uruguaiense. Cabe recordar que o município de Uruguaiana é a maior cidade da fronteira oeste e, consequentemente, o Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana recebe diariamente inúmeras demandas e solicitações da cidade uruguaianense, e que demandam que a Casa do Povo Uruguaienense disponha de recursos humanos e materiais para atendimentos à sociedade. Ainda que não seja objeto principal desta análise, discorrer ou apontar sobre a estrutura administrativa e organizacional do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana. O relator sugere, respeitosamente, que nossa nova legislatura haja um investimento na melhoria da Casa Legislativa Municipal, através de substituição de equipamentos e móveis obsoletos ou que apresente problemas irreparáveis, investimentos em tecnologia, em especial no plenário da Casa Legislativa Municipal, para o registro de presença e dos edis e a votação, e, consequentemente, a possibilidade de acompanhamento da população em tempo real, substituição de móveis que apresente problemas irreparáveis, melhorias na rede de internet, em especial nos gabinetes dos vereadores, melhoria da estrutura e das condições de trabalho dos setores administrativos técnicos do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana. Da mesma forma, é fundamental, e da nova legislatura do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana, análise e avalie de forma responsável a necessidade urgente de ampliação da estrutura física da Câmara Municipal de Vereadores, incluindo o próprio plenário, a fim de que aumente o número máximo de pessoas que possam participar das sessões plenárias e audiências públicas, e em tempos normais, sem pandemia. É restrito apenas a 84 pessoas, e decorrência da observância das normas de segurança. Aliás, as sugestões do relator levam em conta que é imprescindível a modernização e a melhoria da estrutura física organizacional do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana, inclusive possibilitando a redução de gastos com locação de imóvel e equipamentos para atender as necessidades da Casa Legislativa Municipal. Ainda que se reconheça que a sugestão do relator para a modernização da Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana exija aporte de recursos públicos, é fundamental que o Parlamento Municipal conte com a estrutura física, administrativa e de recursos humanos e técnicos compatíveis com a necessidade e responsabilidade da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana. E perceba-se em medidas como investimentos para a melhoria do atendimento à população uruguaienense em busca do Poder Legislativo Municipal. Com relação ao balancete do Poder Legislativo número 14, o relator identificou o cuidado e organização dos documentos apresentados ao relator, incluindo notas fiscais, extratos bancários, pedidos e notas de empenho, o que facilitou o cotejamento desses documentos, mas é fundamental que registre que o relator identificou algumas situações que mereçam destaque e análise, a fim de que possam ser devidamente consideradas pela nova legislatura e, quiçá, modificadas. Verificou-se o pagamento da fatura de telefone número 553.413.8.000, onde identificou o recebimento de ligações a cobrar, folha 625, e a realização de ligações para a cidade de Curitiba, no estado do Paraná, folha 638, sem que haja a disponibilização de qualquer controle do registro dessas ligações, a fim de que seja verificado e estejam relacionadas diretamente ao trabalho legislativo. Ainda que os valores possam ser considerados irrisórios para o pagamento da ligação a cobrar ou ligação para a cidade de Curitiba, Paraná, é fundamental que a Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana adote um rígido controle de registro de ligações a outros municípios do Estado e do Brasil, e seja avaliada se há realmente necessidade do conhecimento de ligações a cobrar. Da mesma forma, o relator identificou recursos para o pagamento de locação de imóvel, folhas 3 e 2, para pagamento de taxa de condomínio referente à loja 5, relativa ao imóvel locado pela rua Bento Martins, 2631, sala número 5, folha 20, o que reforça o argumento do referido relator sobre a necessidade do investimento por parte da nova legislatura para ampliação de modernização da estrutura física da Câmara Municipal de Vereadores Uruguaiana, evitando assim o alto custo com o pagamento de locação, aluguel, de imóveis e ampliando as condições e atendimento à população e a organização das atividades administrativas e técnicas do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana. Aliás, o relator constatou que o custo mensal da locação do imóvel locado, Rua Bento Martins, 2631, Sala 5, ao Poder Legislativo Municipal Uruguaiana, corresponde a R$ 7.028,52, totalizando, num ano, o valor de R$ 84.342,24, e ao final de uma legislatura, chegando à soma de R$ 337.368,96. Diante desse alto custo com locação do imóvel, o relator entende que a nova legislatura deva analisar e avaliar a real possibilidade de investir os valores que hoje são destinados ao custeio de aluguel de imóvel para ampliação e estrutura física organizacional do Poder Municipal de Uruguaiana, Poder Legislativo. Ou seja, é fundamental que essa nova legislatura avalie o custo-benefício entre manter o custo com aluguel de imóvel para atendimento às necessidades permanentes e recorrente do Poder Legislativo Municipal, ou investir os recursos na ampliação e na melhoria da estrutura física e organizacional pertence ao Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana. Conforme se mencionou acima, o relator entende que o investimento na aplicação, na ampliação e melhoria da estrutura física organizacional da Casa do Povo Uruguaiense favorecerá o trabalho administrativo e técnico dos servidores do Legislativo Municipal de Uruguaiana e dos próprios vereadores e ampliará e melhorar o atendimento à população uruguaiense. Consta-se que o balancete do Poder Legislativo número 14 está de acordo com as determinações contidas no artigo 67 da Lei Orgânica de Uruguaiana, artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana e a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatuiu normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e dos Municípios e do Distrito Federal. Conclusão, diante do atendimento e das determinações contidas na Lei Orgânica de Uruguaiana, número artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana e da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, manifestamos parecer favorável com ressalvas ao balancete do Poder Legislativo número 14 da Câmara Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 22 de fevereiro de 2022. Vereador José Clemente da Silva Correia, bancada PDT, e demais votos favoráveis. Aprovado o parecer.
Peço a palavra, presidente.
Para discutir o parecer número 14, o relator José Clemente.
Tempo de relatoria. Vem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha aqui pelas redes sociais, vereador Marcelo, e está alinhado ao nosso relatório esta abundância de pessoas que nos acompanham aqui nesse momento. Nós fizemos algumas observações, eu quero registrar aqui, de que há algum tempo eu não era relator na Comissão de Finanças e também analisava prestações de contas aqui do Poder Legislativo ou mesmo do Poder Executivo. O nosso relatório, ele traz aqui, senhor presidente, para a mesa diretora também, algumas informações e apontamentos que nos servem, talvez, de uma alerta e também mostrar à comunidade que merece um atendimento cada vez mais de qualidade de comprometimento aqui do Poder Legislativo nas inúmeras situações e demandas que a população encaminha, requer, e os instrumentos da comunidade somos nós, porque é através de nós, como estamos vendo aqui diariamente, nos requerimentos, nos encaminhamentos dos vereadores, nós fazendo essa análise nas contas aqui do Poder Legislativo, nós verificamos que as últimas gestões têm preocupações, nos parece, única e exclusivamente de dizer que devolvem dinheiro ao Poder Executivo. Essa questão deve ser muito bem posta, até porque a Carta Magna, a Constituição da República, e serve para alguns que desconhecem a lei, o que eu vou dizer aqui, ela impõe percentual definido ali de repasse dos recursos públicos ao Poder Legislativo, o duodécimo chamado, que algumas pessoas nem sabem o que é isso e ficam comentando em rede social. Então, esses repasses, que são próprios do Poder Legislativo para investimento em políticas relacionadas à população, e dentro das políticas está a de boa recepção e atendimento à população, nós estamos vendo que, neste momento, ainda perdura uma locação de imóvel que gera, numa legislatura, praticamente R$ 340 mil aos cofres públicos, enquanto a Câmara de Vereadores dispõe de espaço físico, e eu já cansei de falar disso, que pode, inclusive, num plano elaborado, e pode ser dentro do PPA, para o senhor que não sabe o que é o PPA, é o Plano Plurianual, porque eu sempre falo das pessoas que desconhecem, porque elas adoram rede social para falar mal de vereador. Então, eu não tenho problema nenhum, mas é bom para essas pessoas que não sabem o que dizem, conhecer instrumentos do orçamento público, saber como funciona. O Poder Legislativo, senhor presidente, ele não pode devolver R$ 1,2 milhão para o Poder Executivo, enquanto o cidadão vem para ir no banheiro aqui do Poder Legislativo, enquanto está aqui assistindo uma sessão, e não encontra os meios necessários para que tenha o melhor atendimento no banheiro. Não estou dizendo que agora, nessa legislatura, porque eu chamei a atenção exatamente para a atual legislatura, que não cometa equívocos como aqui foram cometidos. E tem que informar, inclusive, essas situações. Se nós verificarmos para trás, existe momentos que a Câmara de Vereadores literalmente era uma penúria, né? E nós podendo aqui dar uma acomodação em dado momento para a população, uma condição de acesso na Câmara de Vereadores de melhor qualidade para a população, uma logística de atendimento, inclusive informatizado nas condições que o Poder Legislativo, no meu entendimento, tem que ter de pesquisa, de acesso, de comunicação com a população, e nós não podemos ser deficitário, porque os comentários mais tarde que saem em relação, talvez, à falta de percepção da comunidade, da importância do Poder Legislativo e da participação do legislador junto à comunidade, talvez seja por desconhecimento. Então, esta análise que a gente faz, desde uma pequena ligação a cobrar, presidente, que foi recebida e que nos parece que deve ser observado também, essas ligações, porque não é o valor, talvez seja o controle. Então, tudo nos leva a fazer um balanço do que somos e o que queremos e para onde vamos. Então, nós fizemos uma análise bastante criteriosa. As nossas ressalvas estão dentro desses pequenos apontamentos que temos aí, que não chega a ser glosa, mas é apontamentos no sentido de indicar e, inclusive, fazer uma reflexão do investimento e daquilo que entendo que é benefício para a população. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Clemente. As considerações serão analisadas e algumas já estão sendo pela mesa diretora. Passo a palavra ao vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, presidente. Um bom dia a todos, a todas que nos acompanham, plenário, colegas vereadores e quem nos observa através do Facebook. que é hoje a única forma de comunicação da Câmara de Vereadores com o exterior. É a única forma inicial. Primeiro, vereador Clemente, não é à toa que nós somos colegas de bancada. Parabéns pelo seu brilhante relatório. A fundo, com razão, com realidade. Nós não nascemos sentados nessas cadeiras, inclusive tem um capítulo para essa cadeira. Nós, o senhor já esteve aqui, saiu, retornou, eu já estive aqui, saí, retornei, e os problemas são os mesmos. Pelo contrário, é a história de tu comprar um carro usado que já foi teu, só que bem mais rodado. Os problemas aumentam. Essas cadeiras que são lindas, que quem as esculpiu foi o senhor Acário Carvalho, pai do vereador Egídio Carvalho, e toda vez que eu sento nelas, eu imagino o vereador Egídio com 8, 9 anos de idade ajudando seu pai a esculpir essas cadeiras. Eu tenho essa visão, eu imagino, porque essa cadeira ela tem mais de 50 anos, 60 anos. Eu não acredito que não tenha. Quem não participa... É muito difícil ficar 2 horas sentados nessas cadeiras vermelhas. Isso pode parecer uma coisa mínima, e é. E é mínimo, comparado aos problemas que o Uruguai ainda tem. Mas aí entra na questão do que disse o vereador Clemente. A Constituição é muito clara, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Alguém já viu o Tribunal de Justiça devolver, ou a Assembleia Legislativa devolver? Não existe, não é devolução, é doação. É doação, é que você criou a cultura, tá, vai devolver, é doação. O poder legislativo, quando tem sobra de caixa, essa sobra de caixa ela é doada ao caixa único do município. Ela não é devolvida. É porque, através dos repasses do governo federal e do governo estadual, existe uma conta que recebe os vínculos. Essa conta, obviamente, está em poder da Secretaria de Fazenda do município. Mas é só por uma questão legal institucional de repasse. Não é porque o recurso seja oriundo do Poder Executivo, não. É só porque a Constituição Federal é muito clara. Os poderes são harmônicos, independentes e harmônicos entre si, com dotação orçamentária própria. Ponto. Deixa stand-by. Segundo ponto. Um princípio constitucional, economicidade, como disse o vereador Clemente. Nós temos que verificar todos os itens. Não vai se sair gastando, se rasgando dinheiro, até porque o dinheiro público... Eu sou um pagador de impostos, sempre paguei impostos. Né? E na minha empresa, se eu quero comprar uma cadeira, eu vou e compro. No poder público, não. Nós temos que ter alguns direcionamentos, nós temos que ter algum cuidado com a legislação. Lá na faculdade, se eu quisesse comprar um ar-condicionado, nós íamos e comprávamos ar-condicionado, instituição privada. Aqui não. Só que a estruturação do Poder Legislativo não é para nós. Como eu já escutei, que tem gente, nós somos, eles passarão, nós somos passarinhos. Amanhã, depois do dezembro para cá, só tem 2 pessoas, o vereador Azul e o vereador Clemente. Depois não vai estar mais aqui, o Padovan, o Márcio, vai seguir a vida. E a Câmara, o legado de estruturação que a Câmara nos permite deixar, vai ficar para as próximas gerações. O princípio da economicidade deve ser respeitado. Mas também existe outro princípio constitucional, que é o da publicidade. E hoje a Câmara tem muita dificuldade em cumprir. Muita dificuldade em cumprir. Absurda dificuldade em cumprir. Quantas pessoas estão assistindo nesse momento, Henrique? 14 pessoas. O maior número que eu já vi. 14. Uma sessão legislativa de tamanha significância. Obrigado aos 14 que estão assistindo. Muito obrigado. A Câmara trabalha muito, produz pouco e repercute quase nada. Aí depois, porque nós temos famílias, todos aqui têm família, aí depois vai aquele papo lá, esses vereadores não fazem nada. Só de papo lá, não fazem nada. E aí vai ficando a fama que o vereador não faz nada, porque nós temos uma dificuldade de comunicação enorme. Enorme, enorme. Então, parabenizo o vereador Clemente pelo brilhante relatório. Peço que eu não seja mal interpretado, e se for mal interpretado é porque aí a pessoa que interpretou é mau caráter, não é porque... Nós temos que ter uma estrutura de trabalho efetiva. O vereador não dá retorno no que ele economiza. O vereador dá retorno no que ele produz. É que nem o Estado, que nem o município, dá retorno no que produz. Eu não tenho nada contra um secretário municipal ter um salário elevado, desde que ele produza. O vereador, o gabinete do vereador tem que ter estruturação para produzir. Aí se aquele gabinete, se aquele ente não produz, aí é uma questão dele e a resposta virá nas urnas da população. Mas o vereador tem que ter condições de produzir e produzir, tem que ser cobrado pela sua produção. Não por... Ah, hoje a gente diminuiu, eu não gasto mais 500 folhas por mês, eu gasto 300 folhas por mês no gabinete. Era um pouquinho. Tem que ser cobrado pelo que tu produz, pelo que tu trabalha, pelo que tu dá de retorno para a população. Muito obrigado.
Obrigado. Balancete de novembro de 2020 segue em discussão, não havendo quem queira se manifestar. Está em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifeste. O parecer, o balancete número 14, no referente ao mês de novembro de 2020, está aprovado. Matérias de expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa o projeto de lei ordinária 8 de 2021, protocolo 146 de 2021, do Poder Executivo, autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 4.100. Projeto de resolução número 3 de 2021, protocolo 148 de 2021. Mesa diretora, cria a medalha Mensageiro da Paz e o diploma Mensageiro da Paz a serem concedidos aos cidadãos que se destacaram na promoção da paz ou na ação, nas ações de defesa do meio ambiente e da outras providências. Balancete número 1, protocolo 164, legislativo. Balancete do mês de dezembro de 2021 para a Comissão de Finanças 03, pasta, 990 páginas. Justificativa de ausência parlamentar número 5, protocolo 162 de 2021. Da vereadora Zuma Ancinello, justifica sua ausência da reunião ordinária do dia 16/2/2021. Justificativa de ausência parlamentar, número 6, protocolo 166/2021. Do vereador Juca Jolsey Gonçalves, justifica sua ausência na reunião ordinária do dia 16/2.
As matérias serão encaminhadas para as comissões técnicas da Casa. Convite. Convidamos, juntamente com o presidente da comissão organizadora da 25ª Semana da Paz, senhor Irani Coelho Fernandes, para assistir à sessão solene do Poder Legislativo alusiva à Semana da Paz, a realizar-se às 10 horas do dia 25 de fevereiro de 2021, próxima quinta-feira, durante a reunião ordinária. Registramos que, em virtude da gravidade da situação gerada pela pandemia da Covid-19 e em atendimento aos protocolos estabelecidos pelas normas sanitárias vigentes, a cerimônia acontecerá exclusivamente de forma virtual, com público restrito aos homenageados e à comissão organizadora, em transmissão ao vivo pela internet através da página oficial da Câmara Municipal de Uruguaiana no Facebook. Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 24, protocolo 145 de 2021, encaminha cópia dos decretos 12 e 13 de 2021, que respectivamente estabelece a programação financeira e aprova o quadro de detalhamento das despesas para 2021. Ofício número 26, protocolo 151 de 2021, encaminha resposta a listas de vacinados para imunização do Covid-19. Uruguaiana, 18 de fevereiro de 2021, ofício número 26 de 2021. A sua excelência, o senhor vereador Carlos Delgado de Davi, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana. Assunto presta as informações. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentar-o cordialmente, conforme disposto, inciso 19 do artigo 96 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, em caminho, em anexo à Comunicação Interna número 73 de 2021, do Gabinete SMS, em resposta ao ofício 041 de 2021, informa que todos os questionamentos foram respondidos pelos setores competentes desse município, sendo o que tinha para o momento. Reitero votos de elevada estima e distinta consideração. Permaneço à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Colpo Melo. Uruguaiana, 13 de fevereiro de 2021. Gabinete Secretaria Municipal de Saúde. Assunto, resposta ao ofício 41 da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor prefeito, cumprimentar o cordialmente e vem através dessa subsidiar a resposta ao ofício 41 da Câmara Municipal de Vereadores. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, sob a coordenação do setor de vigilância epidemiológico, está cumprindo fielmente todas as orientações e definições da Secretaria Estadual de Saúde para aplicação da vacinação contra o Covid-19, orientações estas que estão disponíveis no site www.coronavírus.rs.gov.br, notas técnicas, as quais definem a ordem de prioridade da vacinação de acordo com as remessas das vacinas recebidas, além da observância das diretrizes gerais do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, disponível no mesmo site www.gov.br/saúde, pt.br/coronavírus-vacinas, não tendo havido nenhuma ocorrência de irregularidade no município. A assessoria de comunicação da Prefeitura divulga diariamente nas suas redes sociais os boletins, contendo o número de vacinas e doses, as informações estas, que também é lançada na SMS, no Sistema Oficial do Ministério de Saúde, SMIPNI. O processo de vacinação do município, além de ser acompanhado pela Coordenadoria Regional de Saúde, também é fiscalizado pelo Ministério Público Estadual, através de procedimentos número 01140000.073/2020, no qual esta SMS vem prestado esclarecimentos quando necessários, conforme cópias dos ofícios 035 e 38 de 2021 em anexo. Salientamos, por fim, que a divulgação da lista nominal dos pacientes que receberam as doses da vacina contra o Covid-19 não é permitida pela Lei Geral de Proteção de Dados, Lei número 137/09/2018, por se tratar de um dado pessoal sensível relacionado à saúde da pessoa. Sendo o que havia para o momento, nós colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Thaís Arambro, secretária municipal de saúde, Eduarda da Silva Oliveira, enfermeira vigilante epidemiológica.
A resposta completa está à disposição dos vereadores e do público geral no SAPL da Câmara de Vereadores. Passa a palavra o vereador Marcelo Lemos para discutir o ofício número 26.
Primeiro, dizer que o prazo foi cumprido. Nós recebemos a resposta no 15º dia útil. Então, o prazo foi cumprido. Da resposta. Não foi a contento. Ainda não terminei o aprofundamento na resposta, que é essa aqui, são 48 páginas. Dispõe sobre o Plano Municipal de Imunização e mais alguns outros itens. Tá? Em relação à questão da fiscalização, que é dito ali, estamos sendo fiscalizados pelo Ministério Público Estadual, também acompanhado pela Coordenadoria Regional e tal. A função da Câmara é fiscalizar e se manifestar sobre qualquer assunto de interesse público. E o pessoal, teve muita gente que comemorou o dia que eu fui para a tribuna. Não tem oposição, não é oposição. Nem situação. Eu comecei com 14 anos de idade, como diretor de eventos da União Estudantil Uruguaianense. Isso 14 anos atrás, tem 18 anos. Nós viemos de longe. Nós viemos de longe, que nem diria o Brizola, nós viemos de longe. E todos os espaços que participei, exerci. E exerci dando o máximo de mim. Assim será no mandato também. Assim será no mandato. Não é ser oposição ou ser situação. É prezar pelo aquilo que é o trabalho do parlamentar. Porque a lista e a questão da a resposta em relação não é permitida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos trabalhar em cima e irei compartilhar com os colegas essa resposta. E também o que for esmiuçado dela. Acredito que nós teremos bem próximo alguns avanços. Ela não me satisfez, acredito que não tenha satisfeito. A grande parcela das pessoas que tiver acesso também não irá satisfazer, até porque nós sabemos que houveram pessoas com 30 anos, 28 anos, que não são linha de frente e se vacinaram antes de idosos. Isso eu afirmo, não precisa ser vereador para dizer. Tem a imunidade da palavra, o cara agora foi preso lá, o deputado aquele, bombadão. Cristiano? Daniel. Aí a imunidade da palavra cabe até mas foi o Juca que me botou no mato. A imunidade da palavra cabe até um pedaço, depois ela não cabe mais. Só que nós sabemos que pessoas jovens que não são linha de frente se vacinaram em detrimento a outras pessoas que necessitavam com maior urgência da vacina. Isso não é agressão. Eu estou ofendido que o Marcelo falou, estou imitando o vereador Clemente. Eu estou ofendido. Não é agressão, é realidade. É realidade. Então, chegou a resposta. Nós vamos trabalhar em cima da resposta. E aquela turminha lá que... É isso aí, Marcelo. Não se animem, viu? Que o meu trabalho aqui não é para vocês. Aquela turminha lá que gritou e não sei o quê e fez... Não se animem. Esse pessoal aí envolvido... não se anime. Muito obrigado.
Obrigado. A palavra está com o vereador Joalcei Alves Juca.
Senhor presidente, nossos colegas vereadores, é muito bom ver isso, vereador, colega Marcelo Lemos, que nós temos respondido à sociedade com trabalho. É bom ver a sua seriedade em conduzir a sua palavra, quanto à resposta também. Tenho certeza que essa Câmara já está tomando as providências, inclusive... Presidente da Comissão de Serviços Municipais, já estaremos recebendo na segunda-feira a secretária de Saúde, também ele veio o conhecimento dele, acho que a gente deve também chamar responsável pela coordenação da vacinação, com que essa Câmara, antes mesmo de se pronunciar, ela apure bem os fatos. E queria parabenizar o vereador, o presidente da Comissão de Serviços, o vereador Clemente, que já fez essa convocação, eles estarão na casa segunda-feira, né? E tenho a certeza que, puder informar, nós iremos repassar, né, vereador Marcelo? A torcida é para que as coisas aconteçam, né? Parabéns pela sua palavra, hein?
Palavra com o vereador José Clemente da Silva Correia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, apenas para referendar ali o que o vereador Joalcei coloca, tendo em vista uma denúncia de um membro da Atapur, que esteve aqui na Câmara de Vereadores, no dia em que se noticiavam uma possível vacinação indevida da Covid, essa senhora esteve aqui, prontamente encaminhei ela ali para a nossa assessoria na Comissão de Serviços Municipais, já foi coletado o depoimento dela naquele dia, na comissão, e também acordado com o Poder Executivo, através da assessoria legislativa do Poder Executivo, de que na próxima reunião, segunda-feira, este tema da vacinação. E também pedimos a lista, viu, vereador Marcelo, no mesmo pedido, foi feito reiteração do seu pedido, e também do pedido do vereador Paulo Cleno Bing em relação àquela manifestação dos exames aqui em Uruguaiana. Então, Na segunda-feira, na Comissão de Serviços Municipais de Saúde, a secretária de Saúde foi, não é convidada, ela foi convocada. Secretários e funcionários do município são convocados segundo a lei orgânica e o regimento interno. Só para esclarecimento, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Faço registro do nosso assessor legislativo, Rafael Dulor, também no presente ao plenário. Com a palavra, vereador, o tempo da vereadora Zuma, passou a palavra para o vereador Marcelo Lemos.
Quando a gente, como disse o vereador Juca, que bom que pensa antes de falar, eu tento sempre pensar. Às vezes eu não penso muito bem, mas tento sempre pensar. O vereador Delgado é mais inteligente que eu, mas eu sou mais esforçado, viu, vereador? Sou mais esforçado. Só para deixar claro, tá? A questão da lista. O nosso pedido foi um dos primeiros do Brasil. O pedido da Câmara da Uruguaiana foi um dos primeiros pedidos do Brasil. Quando, às vezes, e houve até ali nas redes sociais, que nós não... que não pode divulgar e tal, várias cidades do Brasil já divulgaram a lista. Já divulgaram a lista. Inclusive, Joinville divulgou a lista, vários municípios de Minas Gerais, e existe um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para que seja divulgada a lista no Rio de Janeiro. Nesse momento, está ocorrendo, e eu vou me lembrar a Câmara, um processo de cassação de um vereador que furou a fila. Está ocorrendo, nesse momento, um processo de cassação na Câmara Curitiba. Curitiba. A Comissão de Ética de Curitiba ingressou... É Curitiba? Ingressou pedindo a cassação de um vereador que furou a fila. Ah, só para deixar claro. Outra coisa, o princípio da publicidade impõe... Os princípios constitucionais são cláusulas pétreas. Eles não deixam margem para dúvida. O princípio da publicidade impõe que haja transparência em todas as atividades da administração pública. O que se refere não é nem a lei de proteção de dados, que a lei de proteção de dados é outra coisa. O que se refere é quando uma pessoa é portadora de uma doença crônica. Aí sim, não é divulgado, porque pode vir a expor essa pessoa. Ah, por isso não é divulgado. Mas quando tu toma uma dose de vacina, não tem problema. E a lista, até também para deixar claro, ela não é para pessoalizar. Porque aí entra também a cultura, né? Tem muita gente que quer a lista para saber se o vizinho se vacinou. Furou a fila, se vacinou, não sei o que. Não. A lista é para nós medirmos realmente o percentual, o número de pessoas que se vacinaram de forma equivocada, vou usar essa palavra, de forma equivocada. Aí tu vai aparecer ali, não precisa nem o nome, daqui a pouco nós fazemos um projeto de lei em conjunto para que seja divulgado. Idade, profissão, local de exercício da profissão. Porque aí vai dizer, o vereador Clarino Bin é médico, tá. Mas está... Há 15 anos que ele é secretário de esporte, não é mais médico, por exemplo. Né? Que não é o caso do doutor Canubim, obviamente. Mas aí vai se vacinar por quê? Com qual motivo, se não é a linha de frente? Ah, não, nós temos que criar reserva de contingência. Que nome bonito, que nome fantástico. Reserva de contingência. Isso dá para te ler para uma namorada de noite tomando um vinho. Olha esta reserva de contingência. É um negócio impressionante. Nós temos que criar reserva de contingência de professores de educação física, por exemplo. Então, nós vamos ir analisar. Que bom que teremos a presença da secretária e do pessoal da Secretaria de Saúde, que nós vamos conversar sobre a resposta. E os colegas que quiserem... se aprofundar na resposta, convido que nos próximos dias eu estarei dando uma analisada.
E está à disposição também.
Muito obrigado.
Correspondências recebidas e diversos.
Ofício número 23, protocolo 144 de 2021. BRK Ambiental Uruguaiana responde ofício 179 de 2020, referente ao sistema de esgotamento sanitário na rua José Garibaldi, esquina com Venâncio Aires.
Palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vou começar a falar bem tranquilo, apenas para ilustrar. Isso aqui, ó, depois vocês peguem cópia, está no SAPL esse documento aqui. E depois me digam se sou eu que inverto ou que faço comentários do que não é. Eu só não tenho um nariz vermelho daquele para botar agora, que senão eu ia botar um nariz. Isso aqui é segredo. Estão achando que a população é palhaço, idiota. Olha a resposta do... Havia uma residência de uma senhora, ela idosa, de aproximadamente seus 60 e tantos, 70 anos, e o pai que mora no mesmo pátio, vereador, de mais de 80. Ela esteve por inúmeras vezes na empresa BRK, buscando uma solução para um problema do esgotamento cloacal, de que não saía para fora das suas residências, e ela foi lá anunciar e dizer que queria uma solução. Foram verificar lá o local e disseram para ela que não tinha nada de errado. Nada, que o problema era dela com a tubulação interna. Pois aí ela nos convidou para ir lá. E o que nós constatamos lá no local é de que nunca foi proporcionado, nunca nesse período da milagrosa empresa que tem em Uruguaiana, nunca foi proporcionado condições para que o esgoto da casa pudesse ser retirado da forma como é anunciada que é retirado. E aí, nós estivemos lá conversando com essa senhora. Aqui está a resposta, ó, com o timbre. Inclusive, eles trazem fotos também, que a gente tinha também feito foto. A resposta da empresa é a seguinte: no local já existia em operação a rede coletora do Sistema Público de Esgotamento Sanitário de Uruguaiana, sendo tubulação de diâmetro de 700 milímetros implantada ainda antes do início do contrato da concessão número tal, 180/2011, cuja operação e manutenção foi assumida pela concessionária a partir do mês de maio de 2011. Exatamente. Em 2009, quando eu votei contra, eu disse que os problemas que existiam iam continuar existindo. O que a empresa está dizendo aqui? Ela está chancelando aqui, endossando a sua incompetência. Porque se ela veio para resolver os problemas que a outra não resolvia, por que ela diz aqui no papel que já existia a rede coletora, vereador? E a senhora foi lá se queixar que não tinha como retirar o esgoto, como era essa a reclamação lá na outra concessionária. Aí ela diz aqui que a rede já existia, mas ela só assumiu as responsabilidades em 2011. Mas assumiu a responsabilidade para corrigir isso aqui. E continuou o troço, mas pelo amor de Deus. Ah, vou rasgar. Não, ó, deu. Não tem, vereador, não tem condição. Não tem. Muito obrigado.
Ofício 25, leitura, vereadora Zuma Sinello.
Ofício 25, protocolo 150 de 2021, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, ABEL, encaminha mensagem aos vereadores pela vitória no pleito de 2020. Ofício número 27, protocolo 152 de 2021, da BRK Ambiental Uruguaiana, responde ofício 07 de 2021, referente à solicitação de informações acerca dos serviços prestados pela concessionária.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido ofício número 76 e 87 de 2021.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedido ofício número 42 a 53 de 2021.
Período de comunicações. Inscrito vereador Egídio Carvalho, 5 minutos.